também vamos falar sobre infraestrutura, agricultura, falar sobre saneamento, feira livre e outros temas. Aqui recebendo o secretário de infraestrutura, Silvano Brito, e também vamos receber, confirmou presença aqui no debate, estamos aguardando a presença do secretário de Agricultura, Luciano Gomes. Se você tiver perguntas, já tem algumas perguntas aqui para o nosso secretário, 3838-1213, ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Mais uma vez, volta à pauta o residencial Laura Ramos. Eu queria saber do secretário, como é que foi o trabalho da infraestrutura no caso do residencial e nessas outras obras aí que a prefeitura entregou com o governador? O senhor trabalhou muito do mês passado para cá, né? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, meu. Bom dia, ouvinte. Sim, nós concluímos. Existe, no momento, algumas pendências em função do estouramento de água da Compesa. São caixas que a boia não está funcionando, fica o vazamento. Nós estamos fazendo esse reparo. Eu acho que até o fim da semana nós vamos deixar todo mundo liberado.
Agora, as casas que... porque tem a história das 200, tem a história das 30. É. Tem 30 residências ainda sem energia, secretário?
Sim, a empresa responsável pela instalação da energia, ela fez os reparos de fissuras que existiam na casa, mas até o momento, hoje já estive lá, ainda não fizeram as ligações. Então, uma providência, o prefeito vai acionar a empresa para que ele volte a corrigir as falhas.
Certo. E além do o seu trabalho se concentrou nas casas populares, o senhor trabalhou também na preparação para as outras obras?
Nós trabalhamos polo moveleiro, nós trabalhamos na prestação de serviço na usina de asfalto e nas casas populares. As casas populares foi onde concentrou a maior força, né?
Isso.
Foi exatamente 2-3 meses de sufoco. Mas, graças a Deus, o saneamento terminou perfeito, deu muito trabalho, muita pedra no fim, mas nós conseguimos fechar os trabalhos.
Como é que está a questão da usina de asfalto? Ela já começou a produzir ou não?
Não, a usina de asfalto, falta ainda um treinamento da empresa Colombos, que foi a vendedora. Ele apenas botou para funcionar o misturador. As outras máquinas, ele passou apenas 3 horas na cidade, foi embora. Deve estar retornando agora, nesse mês, para botar para funcionar, exatamente para que nós possamos fazer asfalto na cidade. No momento, nós estamos trabalhando apenas com matéria-prima e fazendo tapa buraco.
No início da semana, eu recebi reclamações de moradores da rua da UPA, reclamando da questão da limpeza, secretário, dizendo que, primeiro, do fim de semana da inauguração para a segunda não tinha sido feita a limpeza, mas eles preocupados, como é que vai ser essa limpeza no cotidiano, dizendo que precisa lá de equipe de varrição, porque agora vai aumentar o volume de pessoas e, consequentemente, de lixo também. O que é que o secretário diz àqueles moradores?
Eu estava ouvindo o seu programa, Nil. Aí, imediatamente, meio providência, tinha muito, muito lixo, na verdade, no dia seguinte. Mandei o pessoal da limpeza, o Jardel, tomar providência, e nós vamos acompanhar e fazendo diariamente, viu? A limpeza. Vamos fazer diariamente.
Muito bem, vamos aqui às demandas dos ouvintes. Você tem uma pessoa no telefone para falar? O secretário do povo. O senhor conhece esse rapaz, não?
Muito.
Muito, né? Evandro Lira está aqui. Qual é a pergunta para o Bombinha? Quem é que quer perguntar? Bota no Viva Voz
justamente
aqui.
Justamente o que eu ia fazer agora era ir nessa comunidade.
Qual o nome da pessoa?
Ela está na linha agora.
Dona, diga aí. Cristina. Aqui. Ela já respondeu. Cristina de quê?
Silva.
Cristina, o que é que você quer saber do secretário?
Meu Júnior, é o seguinte, há mais de 22 dias eu venho correndo atrás, porque na rua em que eu moro há um esgoto estourado, já fiz 2 reclamações,
certo.
E não fui atendida. A situação aqui está uma calamidade. Nós estamos esquecidos, meu Júnior.
Qual é a rua aí, Cristina?
É a JK São Brás, meu.
Rua JK São Brás.
Olha, a situação aqui está terrível, pelo amor de Deus, eu vou pedir mais uma vez, venham resolver a situação. Eu não posso mais abrir a porta da minha casa, não posso sentar para almoçar, porque o fedor é horrível. São muitas crianças nessa rua, gestante, idoso, inclusive um idoso caiu dentro desse esgoto. E alguém precisa tomar providência, porque eu pago meus impostos. Então, eu tenho o direito de reclamar.
Sem dúvida. A questão é a seguinte, pelo que ela está colocando, secretário, não dá para esperar que venha o saneamento global, aquela obra de saneamento. Precisa de uma ação emergencial ali. O que é que o senhor diz para ela?
Olha, Nil, na verdade eu sei onde é. Inclusive tinha combinado e marcado hoje pela manhã ir com nossa amiga aí, Evandro, mas infelizmente o tempo não deu. Mas logo eu já sei onde é. Não, na verdade não é na rua JK. É numa travessa da rua JK, que a rua JK é calçada, realmente é um esgoto, que houve rompimento de um esgoto pelo morador de uma das casas lá presentes. E está correndo a céu aberto. Nós já fizemos um reparo o ano passado, exatamente na esquina dessa rua. Falta concluir os trabalhos. Eu vou passar com o Evandro logo que sair daqui, ver a situação como está, para resolver o problema. Realmente a situação é muito difícil.
Eu estou mostrando a foto, Nil, Júnior, foto aí daqui. Essa aqui é a rua Severino José Barbosa.
É São Brás também, né?
Essa rua aqui que o senhor está vendo aqui, que tá, esse mato, é a entrada da rua. Aqui é a entrada da rua.
Eu sei onde é.
Aí o pessoal estava aproveitando o terreno de particular, aí o cara cercou o terreno e agora fechou o acesso,
aqui,
né?
Tá vendo, secretário? Aqui é o terreno do camarada.
Construíram casa de um na frente e romperam o esgoto da cidade.
Eita.
Então, tá caindo numa calha que tem ao lado da casa dela, deve ser essa aí.
Não, esse aqui é Zé Barbosa.
Eu vou com o Evandro daqui a pouco.
Aqui é a entrada da rua,
tá vendo? Eu tô vendo aí.
E aqui era a única passagem dentro
da rua. A rua já tocar é toda calçada, um calçamento feito ainda pro Altoim, foi o último que ele fez.
Uhum.
É na transversal da JK.
Ali vai ter que ser um serviço meio grande, não, com máquina para abrir rua, tudo.
Vai ter que abrir, porque o cidadão que rompeu o esgoto, o ponto que ele rompeu é muito baixo. Aí não tem como subir. Nós temos que cavar com
profundidade. Então tá dando retorno e tá...
Deu retorno e deu muita rocha lá, sabe?
Uhum.
Mas eu vou com a Evana depois de sair daqui para dar uma conferida.
Olha, a Maria Lourdes está dizendo que o senhor prometeu passar a máquina lá na Pitombeira, mas ainda não fez, choveu, a água carregou o lixo para a parte de baixo. E eu, de vez em quando, recebo reclamação, secretário, daquele esgoto lá da vila. O que é que o senhor diz
para os moradores? Tem um muro fechando, né? Tem apenas uma drenagem. Tem apenas uma drenagem embaixo, com altura de 30 centímetros, não satisfaz. Agora que nós paramos, as máquinas saiu do sufoco lá do povo moveleiro, que era 24 horas lá, aí nós vamos começar a atender todas essas demandas de que estão paralisadas.
Muito bem. Eu estou aqui também recebendo o secretário de Agricultura de Afogados da Engazeira, secretário Luciano Gomes, a quem também agradecemos a gentileza pela presença. Secretário, De pronto, eu já lhe levo uma demanda de ontem, que me impressionou com fotos, inclusive, da situação do mercado, a questão do banheiro. O senhor tomou conhecimento? O que a Secretaria de Agricultura, em conjunto com infraestrutura, vão poder fazer ali? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Evan Lira. Bom dia, Bombinha, meu companheiro de trabalho da infraestrutura. Bom dia, nosso amigo Matheus e o grande Tito Barbosa. E também bom dia aos queridos ouvintes da nossa querida Super Rádio Pajaú. Júnior, nós já tomamos conhecimento. Ontem eu fui chamado pelo nosso companheiro Edivaldo, lá da Vigilância Sanitária da Saúde, e ele me colocou essa situação lá do mercado público. E eu fui conversar com a equipe, né, fui conversar com o nosso coordenador e tal, averiguar a situação dessa lá dos banheiros do mercado público. E a gente descobriu algumas coisas que estavam acontecendo lá. O que ocorre? Esses banheiros, meu Júnior, são muito antigos, do mercado público também, e o governo municipal está com projetos em andamento para fazer uma reforma estrutural global no mercado público. Já começamos com a reforma na parte da gastronomia, da parte da alimentação. Uma reforma não, com projeto de reforma, já está encaminhado o projeto. Já o arquiteto já esteve aqui conosco umas 3 vezes, né, e já concluiu o projeto, já repassou para o governo, e o governo está também em andamento o projeto da reforma da estrutura do mercado público como um todo. E isso vai envolver, naturalmente, os banheiros públicos. Veja só, o que é que acontece? O banheiro, como o próprio nome diz, o mercado é público, é de uso de toda a população da Afogada da Engazeira, principalmente as pessoas que vão visitar o mercado para fazer suas compras nos dias de feiras, né, mais precisamente aos sábados. Então, lá existe umas 8 ou 9 pessoas que vendem alimentação dentro do mercado, aquela parte de gastronomia, e aquilo já vem há muitos anos, de outros governos, e aquele pessoal não tem uma estrutura adequada para funcionar naquele local. ou seja, não tem pias para lavar os pratos, eles lavam os pratos em situações mais precárias, em bacias, tal e tal. Uhum. Não tem locais adequados para colocar os resíduos, né, dos alimentos. E aí, a gente teve lá, quando a gente foi com o arquiteto, a equipe toda, né, Bombim e outros colegas, para a gente conversar lá com o pessoal, a gente fez uma reunião lá com aquelas senhoras que vendem a alimentação de lá, e mostrando que o governo vai intervir ali para fazer uma melhoria naquela localidade. Então o projeto é muito bom, vai fazer com que todos eles tenham o seu box próprio, né, tenham pias, tenham a situação de higiene sanitária adequada para funcionar, e concomitantemente, o projeto de reforma do mercado está também andando junto com isso aí. Então, o que acontece? Hoje, a gente não pode fechar as portas do mercado para evitar que as pessoas usem aqueles banheiros. Todo dia está aberto, de 6 da manhã a de tarde está aberto o mercado, e a gente não tem como controlar as pessoas que ali trafegam. Então, a situação ali é que as pessoas vão usar. Nós temos equipe de limpeza diariamente do quadro, fazendo a limpeza dos banheiros. Temos uma senhora que faz a limpeza dos banheiros femininos, tem um rapaz que faz a limpeza dos banheiros masculinos, e diariamente, não falta, semanalmente, produto de limpeza para a gente dar o mínimo possível de condição de funcionamento daqueles banheiros. Agora, a gente também precisa contar com o apoio da população. A população que usa os equipamentos públicos tem que ter a consciência de que tem que colaborar com o governo para poder zelar o que é do próprio povo. O mercado não é da gente, não é do governo, é do povo. Então, precisa, as pessoas que também ali trafegam para usar, também ter a delicadeza, não é? O mínimo possível de zelo para poder usar com jeito e deixar as coisas funcionando de forma legal. A gente já tomou conhecimento, tem pessoas que fazem necessidade nas paredes. Como é que você concebe hoje em dia, no pleno século XXI, as pessoas tomar uma atitude dessa maneira? E a gente não pode estar deixando um guarda 24 horas dentro do banheiro para ver o que se faz desse tipo de serviço. E o nosso colega lá trabalha diariamente, é o pessoal usando, ele entrando e saindo e fazendo a limpeza. Dia de feira é um terror, é gente demais que frequenta aquele espaço ali. E, naturalmente, isso vai ficar acontecendo. Agora, essa reclamação que aconteceu nessa semana foi o estouramento do esgoto. Uhum. Né, o pessoal daquelas comidas lá, o pessoal joga resíduos dos alimentos lá dentro no espaço dos banheiros, entupiram o esgoto, a parte de canalização, e aí houve retorno do material. Então, isso traz transtorno para a equipe, traz trabalho para o nosso companheiro Bombinha, para a equipe de infraestrutura, para poder... Inclusive, o trabalho lá do esgoto lá é muito antigo, a instalação é antiga, precisa descobrir onde é que foi feito esse entupimento para poder abrir toda a estrutura, quebrar piso, quebrar tudo, para poder corrigir o problema. Isso é uma coisa que não foi uma negligência nossa. Nós estamos com a equipe lá montada, prestando serviço à população, fazendo limpeza, mas a limpeza não falta, todos os dias, de segunda a sábado, lá o mercado é aberto, as pessoas trabalham naturalmente, não é? E a população não colabora com o governo, quer dizer, cada vez mais sujando e trazendo esses transtornos. Então isso acontece, e a gente, como está à frente do governo, tem que enfrentar o problema, tem que buscar as soluções e tentar solucionar essa questão. E nós estamos contando com o apoio do nosso companheiro Bombinha, que já esteve lá hoje, ou foi ontem, e vai, já está com a equipe lá montada hoje para fazer essas correções. Eu vou deixar essa parte de correção do entupimento para ele explicar, mas a minha parte que cabe, que é a coordenação do mercado público, eu quero dizer o seguinte, que nós não vamos fazer uma reforma somente do banheiro, nos dois banheiros, porque já existe o projeto pronto, executivo, de fazer uma reforma no mercado público geral. Então, nisso aí, os banheiros estão contemplados para novos banheiros serem construídos de uma forma mais adequada, mais decente, para que a população possa fazer uso. Agora, o que se tem lá hoje, não é precário, é. Agora, a gente está dando a mesma condição de funcionamento, com a equipe fazendo a limpeza, e a gente espera que a população colabore conosco, para que as coisas possam funcionar de forma normal. Então, sendo assim, a gente vai caminhar e as coisas vão poder chegar no momento de a gente poder construir, não é, os banheiros mais decentes, mais adequados para o que a população merece.
Sem dúvida. O senhor quer acrescentar, secretário?
Sim. Inclusive, realmente eu fui hoje, às 7 horas da manhã, Luciano, peguei a equipe de saneamento, fui até lá e detectei o seguinte: o problema é que nós precisamos chamar o pessoal que tem suas bancas e conscientizá-los para que não joguem resto de comida no esgoto, porque o entupimento está sendo provocado pelo resto de comida que é lavado e jogado no esgoto. O pessoal ficou já desobstruindo hoje de manhã, mas desobstruir, fazer a limpeza das caixas e tomar todas as providências necessárias. Agora vamos conversar com o pessoal e pedir a colaboração dele para que não lave o prato e jogue o resto das comidas lá.
Pô, tá sendo provocado por isso. A sugestão foi boa. Inclusive, hoje já estive reunido com o meu coordenador, o Augusto Tenório, que coordena lá o mercado público, já conversando com ele, Neu Júnior, e população, que nós vamos ver uma forma de colocar uns baldes, uns tonéis ali, para que as pessoas possam colocar os resíduos, né, da alimentação ali, para poder depois as caçambas do lixo recolher esse material, para que elas não coloquem mais, aquelas senhoras que têm aquelas bancas de comida, colocar esse resíduo lá no local dos banheiros. Para isso, talvez amenize um pouco a situação. Por outro lado, também, já determinei hoje de manhã, né, estou determinando para o nosso coordenador, o horário de funcionamento daquele setor ali, que estava sendo muito aberto até a parte da tarde, que não tinha mais movimento de pessoas que ali iam fazer alimentação, e estava servindo ali de bar. Né? O local ali estava servindo de bar, pessoas que iam ali fazer uso, e depois iam para os banheiros fazer todo tipo de coisas, né, de sujeira, e a nossa equipe só trabalha até as 13 horas. Então, como nossa equipe só trabalha até as 13 horas, então eu determinei agora que as portas vão ser fechadas do mercado público às 13 horas. Então, elas vão tomar conhecimento hoje, já estão tomando conhecimento de público aqui na rádio, que a alimentação, as pessoas que vão procurar ali para se alimentar, só vai ter agora disponível o horário de funcionamento até as 13 horas. Então, aí vai diminuir o trabalho também da nossa equipe de limpeza no local do mercado e também, por sua vez, nos banheiros.
Bom, eu estou aqui com o André Luiz. André, o André, que é o responsável pelo portal e que foi que recebeu o flagrante lá. Você teria alguma coisa para acrescentar para o secretário sobre essa questão específica?
Tem sim, Nil. Primeiramente, bom dia a todos. Secretário Luciano, é o seguinte, o que foi me passado, essas fotos que foram trazidas para o portal ontem, isso já está acontecendo já há dois sábados. Né, já são dois sábados já que estão passando esses problemas lá. E outra coisa, aqueles tapurus, né, os tapurus eles não vêm simplesmente só pelo fato do estouramento do esgoto, né, do entupimento, né, é uma falta de limpeza. E as pessoas reclamaram muito para mim, é o seguinte, é justamente essa falta de limpeza, é a falta de funcionários para poder estar realizando essa limpeza lá no local, que diz que é muito defasado essa parte do serviço de limpeza lá no local.
Veja só, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte, nós temos dois funcionários, um homem que faz parte do banho dos homens, temos uma senhora que é do quadro efetivo, né, já de idade, mas está ainda na ativa, que faz a parte da limpeza dos banheiros femininos, certo? Então veja só, o horário do mercado funciona de segunda a sábado. Agora, o que é o tapuru? O tapuru é uma larva de uma mosca que... Existe espécie de mosca, companheiro, que ela pode ser gerada em poucas horas. Então, quer dizer, o mercado fica do sábado à tarde até a segunda-feira sem ninguém fazer limpeza. Né? Então, o horário do pessoal, inclusive a mulher que está no... A senhora que faz a limpeza dos banheiros, eles folgam no sábado e... melhor, trabalham no sábado porque é feira e folgam um dia da semana para poder compensar o sábado por questão de trabalhista. Tá certo? Então faz uma pergunta de horário, de expediente, para poder dar um suporte melhor ao sábado, que é o dia de maior movimento das pessoas que vão ali trafegar. Agora a gente vai intensificar a cobrança, né, do serviço de limpeza para poder melhorar a condição sanitária daquele local. A denúncia e a associação ela é procedente.
Tem, o senhor disse que tem projeto para... Ali eu vejo aquele mercado com potencial enorme ali. Obviamente... A gente tem compreensão de que depende de recursos, não é fácil você fazer uma reforma ampla ali para tornar um centro mais... porque ali é um problema histórico, o mercado não nasceu... Aquele mercado, eu não sei nem de que...
Seu Joãozinho, aquele mercado, eu tive conhecimento que ele é na década de 60. Uhum. Então, foi a década que nós nascemos, Júnior. Então, veja só...
Não, o senhor, eu não nasci um pouquinho mais à frente.
Bombinha aqui é filho do ex-prefeito, sabe mais do que a gente.
Diga, quando meu pai foi prefeito, em 63... aquilo era um depósito, né?
Da Sambra. De alimento. Não, era de algodão,
Sambra,
não
era? De Sambra, era Sambra.
É, algodão.
Era um depósito de algodão.
Eu era garoto, lembro.
Exatamente. Depois foi que se
transformou. Acho que foi o seu Joãozinho que construiu aquele mercado, né? Foi melhor, transformou.
Foi, que depois do meu pai foi Joãozinho.
Exatamente. Exatamente. Então, 66, exatamente. Então eu lembro do Júnior. Aí, vê só. Você vê que nós estamos no governo há 1 ano e 3 meses, né, 1 ano e 4 meses, e nós já vimos com outras ações que geraram um aporte de recurso muito grande. Nós entramos no governo ano passado, tivemos um saldo trabalhista na educação de mais de 1 milhão de reais. O prefeito atualizou tudo isso, né? Atualizou os salários dos professores, tudo mais. Depois teve outras obras de grande porte, como a escola do Costa, que foi mais de 1 milhão de reais investidos, né? Teve agora as casas populares, mais de 1 milhão de reais, 1 milhão e meio, mais ou menos, 207 casas que concluiu, né, que foram começadas com a gestão de Totó. Então o governo não está parando. Tem mais de 20 ruas, né, Bombinha, que vem sendo já calçadas, que requer aporte de recursos financeiros. E aí, na nossa área também, o governo vai pensar um pouco também de atuar. Ou seja, nós estamos com um projeto de mudança da Feira Livre para aquela área do outro lado do Rio Pajaú, que o projeto é mais de 1 milhão de reais, para poder, 1 milhão e meio, né, Bomba, para fazer a instalação lá do galpão. E também o mercado público, eu tive conhecimento do prefeito, que é em torno de 800 a 900 mil reais para fazer uma reforma que seja adequada para aquele mercado. Inclusive, do Júnior, existe muita posição de muitas pessoas que aquele mercado não deve mudar o projeto arquitetônico, porque ele é um patrimônio histórico de Afogados-Engazeiras.
Exato, seria adequá-lo dentro da
preservar
isso, preservar a arquitetura e modernizá-lo.
Modernizar. Então, o prefeito começou com a parte da gastronomia, que era a parte que estava sendo mais urgente. Então, o projeto está pronto, vai começar a licitar a empresa para poder fazer a reforma. Ficou uma coisa linda, eu vi as fotos, né? O arquiteto de Recife veio e fez o projeto de reforma da parte da gastronomia. E dentro daquela parte ali, vai ter também uma área de cultural, uma área de lazer ali, tá? Para apresentações culturais. Né? E o resto do mercado público todinho está dentro do projeto macroeconômico para poder fazer a intervenção. Então nós estamos esperando isso e esperamos que vai contemplar também os bens públicos de melhor qualidade. Agora, você vê, Júnior, o que é público é usado por muita gente. Então é preciso que, mesmo que o governo faça o melhor banheiro possível, é preciso que a população tenha a consciência de zelar o que é dela. Né, o governo faz as coisas com o recurso da população, com os impostos que nós pagamos, mas também a população tem que colaborar e zelar e dar um bom exemplo para poder nós termos um equipamento de qualidade para servir a todo mundo. Não adianta você fazer todo dia uma intervenção e a pessoa quebrar e sujar e esculhambar com as coisas. Isso não vai funcionar desse jeito.
Uhum. Muito bem. Questões aqui que vão surgindo. Eu vou liberar o telefone na sequência mais uma vez, mas aqui a Salomé dizendo que a Academia das Cidades está às escuras e a MAF está recortando as calçadas, os calçamentos, mas o serviço, além da péssima qualidade, está perturbando moradores do São Francisco. Secretário, essa questão da iluminação lá na academia, de quem é a responsabilidade? E mais uma vez a MAF, como é que está o acompanhamento dessa empresa?
Nil, nós estamos agora acompanhando de perto. Na verdade, a qualidade do serviço de reposição, pelo menos de calçamento, melhorou 90%. Agora, a iluminação pública, o prefeito já adquiriu 500 luminárias, então já começamos a fazer a mudança na cidade. O bairro Borges foi o primeiro. Vamos iniciar agora pela Avenida Rio Branco, Praça Monsenhor Alfredo da Rua da Câmara e todo o centro da cidade. E partir para a periferia.
Uhum. O César Ramos está perguntando ao secretário Luciano o que a secretaria pode fazer com a venda indiscriminada de bebida no mercado, voltando ao mercado, dizendo que muitas pessoas vão fazer suas refeições e vários bêbados ficam incomodando.
Veja só, a questão de venda indiscriminada não é um assunto da prefeitura, é assunto da polícia. A questão de vender bebida alcoólica, não é a de menor, não é essa questão aí, não é, nós não temos esse poder de polícia. A gente tem um espaço público para servir a população. Agora, o disciplinamento não é atribuição do governo municipal. Certo? Agora, a gente vai conversar. Nós conversamos já, no Júnior, com aquelas pessoas, aquelas senhoras que vendem comida lá, porque elas dizem lá, na conversa que nós tivemos, que as pessoas vão lá se alimentar e gostam de tomar aquele aperitivo, aquela coisa toda. E tem um CEO dele lá, só um homem que tem lá um ponto lá, que ele não vende bebida alcoólica, e elas vendem. E houve uma controvérsia de que ele dizia que, mesmo não vendendo bebida alcoólica, vendia a refeição normal. E elas dizem que só vende a refeição se tiver o aperitivo previamente. Então a gente vai, depois que tiver o novo espaço funcionando, a gente vai conversar para ver se coíbe a venda de bebida alcoólica naquele local, que seja só de alimentação.
E realmente a gente de vez em quando recebe inclusive denúncias de que os problemas vão além disso, principalmente do final da manhã para o início da tarde, ali no sábado, é um problema sério e muitas vezes o problema não é nem só a bebida alcoólica, viu? Tem outras questões ali sérias e essa modernização futura, ela pode propiciar, minimizar esse tipo de problema, né? Além de agora, como o senhor disse, reforçar a fiscalização das autoridades que têm atribuição sobre essa questão. Pela internet, Arthur Santana pergunta ao secretário de obras se vai ou não ser colocada proteção na ponte que liga o centro ao São Francisco, aquela proteção que já se pediu há algum tempo, e se vai fazer área de escape para os pedestres. O que é que o senhor disse para ele?
Sim, inclusive já está programado, Nil, é porque nós estamos super ocupados, como eu acabei de falar, lá em cima, no polo moveleiro, nas casas, mas o prefeito, inclusive, já tinha autorizado, né? Eu tive alguns meses aqui atrás, ele autorizou, agora só que aquela proteção na parte da calçada que sai logo após a ponte, é de uma profundidade tremenda. Você veja ali que tem um desnível de mais de quase 5 metros. Nós temos que fazer uma base de concreto para poder mandar fazer o corrimão lateral. Mas o prefeito já está tomando as providências, já até autorizou o serviço. Então faz um levantamento, que o custo vai ser alto, a extensão é muito longa, mas nós vamos fazer.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo agora, também aqui pela internet, Glaciro Moraes Macena, perguntando se há possibilidade de verificar a iluminação em torno do anel viário, nas proximidades do IFPE. Ele diz que tem uns 4 ou 5 postes com lâmpadas apagadas durante a noite. Muita gente faz caminhada ali, inclusive mulheres, e tá escuro mesmo ali, secretário.
Verdade, sim. Ontem à noite, no fim da reunião, o prefeito autorizou, principalmente naquele setor do anel viário, fazer substituição de todas as lâmpadas que estão lá. Então, as lâmpadas novas que nós temos aí.
Teve um caso de uma senhora que procurou o blog do amigo Finfa, a Maria Isabel Ferreira. Ela mora na primeira travessa, São Brás, e a questão do esgoto, isso já procurou a secretaria para mostrar a situação, e o esgoto transborda, está dando retorno, entra na casa dela, casa está tomada de infiltração, está dizendo que tem 2 crianças, está praticamente desabrigada, reclamando muito, está pedindo uma presença sua lá. Dá para ir averiguar, secretário?
Me diga uma coisa, interesse.
Ela é bancária. Hein? Primeira travessa São Brás, 167.
Evandro, você tem conhecimento onde é que fica isso?
Nesse caso aqui? Liga para o FIFA para saber direitinho onde é, para a gente ajudar o secretário aí lá.
Se deixar o nome da rua, então o número, primeira travessa, o número da casa, o bairro é São Brás, que só primeira travessa São Brás, porque ele tem várias travessas.
Tem uma história de...
Sem definir
o endereço. São Brás tem umas ruas engraçadas, porque tem... Janete Clé, JK.
Aí primeira travessa de segunda e terceira.
Janete Clé. Não, exato. E o que eu acho curioso é o seguinte: não sei quem botou esse nome nessas travessas, né? Usou o mesmo nome e de uma pessoa que não tem relação nenhuma com Afogados. JK foi presidente, ainda vai. Mas Janete Clé, eu acho engraçado essas ruas lá no São Brás. Vamos pro intervalo, daqui a pouco mais questões para Luciano e para Silvano. Voltamos aqui com Silvano Brito e Luciano Gomes. Vamos liberar o telefone aí para os ouvintes, pelo 3838-1213, falar com os nossos secretários aqui nos estúdios. Alô do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Oi, Nil, é Marleide.
Oi, Marleide.
Eu quero falar com o Bombinho aqui, em frente ao bar de bola, nessa travessa. A Márcia fez o serviço e deixou muita pedra de calçamento.
Eita,
ficou
Márcia.
Dentro do becinho aqui que sobrou quando eles fizeram. Então, tem que trabalhar muito, fazer uma boa parte de calçamento em outra área. Que ele não tem, tá, por favor, só está juntando besouro.
De frente do bar de bola, qual o bairro? São Francisco, né?
São Francisco.
Né?
Aí tem muita pedra que sobrou. Quando eles passaram o beco, eles deixaram muita pedra encostada na parede. Aí só está juntando besouro. Dá para eles fazer um calçamento em outra área que ele esteja calçando.
Secretário.
Já temos uma reunião marcada com o pessoal da MAF, com o Adervassi, com o PESA, vereador da cidade, prefeito, secretário de infraestrutura, marcado para o dia 12 deste mês, exatamente para fazer uma avaliação da primeira reunião. E como estão sendo desenvolvidos os trabalhos.
3838-1213. Volta a ficar liberado o telefone. O que é que você tem a dizer para Silvano, para Luciano? Alô?
Alô?
Quem é?
Raelita, meu amigo.
Diga, minha querida Raelita, o que é que há?
Meu filho tem um esgoto estourado aqui nessa rua que sai na frente da minha casa. Isso é uma coisa triste. Ninguém pode ficar na calçada. Tá saindo tudo quanto é de coisa. A água do esgoto tá passando na frente do cone. Tá triste aqui. Se pudesse fazer isso. Ainda hoje era bom, porque ninguém aguenta, não.
Ele aí, aí é rua...
É uma ruinha que sai da frente da minha casa. Eu não sei, porque você sabe, né, Antônio de Oliveira.
Mas a sua rua, qual é o nome dela?
Antônio de Oliveira, número 28.
Então é uma paralela da Antônio de Oliveira.
É, é. Agora
bairro
tá
São
triste,
Sebastião. É. Tem algum ponto de referência? Perto de onde?
Bituca Motos.
Perto de Bituca Motos.
É.
Pronto, conheço aí o Bituca. E,
pois é, meu filho,
e anotamos tá aqui, o secretário anotou e vai aí, tem que ir aí ver esse problema, tá bom, Raelita?
Pois é, bom ver logo, meu filho, obrigado. Viu?
Anotamos aqui, obrigado. 3838-1213. A Maria Aparecida de Lima, secretário Luciano, pergunta, quer saber sobre o abastecimento de água lá na comunidade de Serrinha. Como é que está lá a distribuição? Serrinha hoje. Sim, acho que é isso, está tendo carro-pipa, né?
É, veja só, eu sugiro a ela que faça uma solicitação ao Condru, né, porque é a Codecip que está agora na coordenação dos carros-pipa, né, Júnior, e o Condru é que tem a relação das comunidades que estão sendo atendidas por esses carros-pipas.
Certo. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
Neco Ramos.
Nil Júnior, só complementando, Júnior.
Segura aí, Neco, um pouquinho, diga.
Para esclarecer. O Condru, a presidência é Dora Santos, o sindicato. Então ela pode dizer ao sindicato, Dora Santos vai saber quais são as comunidades que estão sendo atendidas pelos carros-pipa.
Pronto, meu amigo Neco, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Quero primeiro parabenizar toda a equipe da Rádio Pajaú. Bom dia, Luciano, que é meu amigo. E bom dia, Bombinha. É, eu queria parabenizar a Bombinha, Nil Júnior. Eu não tenho nem muita amizade assim com Bombinha. Mas assim, a maneira como ele vem tratando a população de Afogados, você vê que ele é muito cobrado, a gente liga muito e o povo cobra muito dele, mas vê que ele sempre tem uma solução, sempre tem uma resposta, não tem ignorância, né? Parece que tinha um aí que tinha, parece que tinha botão bordado em mim na boca dele e pê antigamente, né? E
é,
Bombinha
saiu.
Vem tratando a população, a gente tá vendo que é muito pobre, mas vem vendo que ele vem tratando bem, né? E tentando resolver os problemas, somos problemas, né? E eu queria também aproveitar e pedir ao meu amigo Luciano para dar uma olhadinha na estrada que liga Nova Brasília a Carnalguinha, que precisa de um aterro. E que faz hoje, faz amanhã, faz hoje, faz amanhã, e parece que vão esquecendo. Já vem de outros governos, nem só dele, né?
Certo.
E mais que vem fazendo um bom trabalho também na zona rural. E queria pedir a Bombinha, e através de você mesmo, do seu programa, eu tenho observado, Nil Júnior, a situação das pessoas que moram ali no bairro da Ponte e que de outras pessoas também que procuram o hospital. De noite, a escuridão, a pista, sem um acostamento para quem anda de a pé. Pode olhar lá, você vê, só tem a pista para quem vai e quem vem de carro. E é uma briga do povo ali, sem conseguir se defender dos carros e os carros para defender do povo. Por que não fazer ali, menos 2 metros, paralelo à pista, de pista, de concreto, para que o povo pudesse ir para o hospital em paz, sem correr um risco de ser atropelado. Dali da ponte para sair lá no Detran, no hospital.
Certo.
É uma calamidade. Eu queria até que você fosse ali um horário de escola, ou de manhã cedo, ou de tardezinha, de junho, desse uma passadinha para você ver a situação, o sofrimento do povo e dos carros, porque não tem espaço nem para o povo e nem para o carro. Né?
Certo,
e queria parabenizar eles por tudo que tem feito aqui em Afogado da Ingazeira.
Ok, obrigado, amigo. Vamos por partes essa estrada aí, Luciano.
Isso. A gente agradece aí a participação do amigo Neco, chamado Neco da Carnaúba, que é meu amigo do peito esquerdo, uma pessoa da qual eu tenho o maior respeito, não é? E que também contribuiu muito aqui em Afogado da Ingazeira, no governo de Dona Giza, não é? A gente é sabido disso. E, Neco, a gente gosta de dizer que nós estamos, como o Vinha falou agora há pouco, que as máquinas estavam priorizadas para os trabalhos lá das casas comunitárias, né? Lá do Laura Ramos, e a gente ficou com a programação muito atropelada nas últimas semanas. As cobranças estão aumentando novamente e nós vamos nos reunir nessa semana novamente para reprogramar o atendimento da zona rural com o serviço de estradas. Hoje o Edmival já está se articulando com a equipe para a gente fazer um planejamento de visitas e de prestação de serviço com, com as máquinas. Agora a gente pede a compreensão das pessoas que a gente não atende assim num tempo muito rápido, porque as máquinas também quebram muito, precisa de reposição de peças, de manutenção, não é? E também o maquinário nosso, ele atende as duas secretarias, a infraestrutura e a agricultura. Então a gente tem que atender também a zona rural e a zona urbana, mas vamos fazer uma programação, como a gente vinha fazendo antes, não é? Uns dias para a agricultura, uns dias para a cidade, para a gente fazer o atendimento melhor, da melhor forma possível. Então já está anotado aqui, meu amigo Neco, o setor lá de Nova Brasília para Carnaubinha, para a gente fazer o atendimento.
Secretário, no que tange sua pasta aí?
Olha, eu agradeço aí pelas palavras e pelo incentivo, mas o prefeito já autorizou que eu fizesse levantamento, inclusive na saída de Tabira e Carraíba, de todos os postos, quantificá-los e mandar fazer a substituição das rampas por opção rampas novas, de maior voltagem. Isso nós vamos iniciar já na próxima semana. E quanto o grande problema, Diogo, que tem o hospital e após a inauguração da creche, o volume de gente ali por causa das crianças é muito grande. E realmente não tem, porque ali é uma PE, não tem calçada, mas não dá uma melhorada, passar patrol e onde puder, porque na parte já descendo, chegando na ponta, o desnível é muito grande. Aí nós, o acostamento quase que não existe. Eles andam no meio da pista mesmo. Mas nós estamos com uma providência para encontrar uma solução.
Vamos para o telefone, vamos liberar. 3838-1213. Alô do telefone.
Oi, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Maria Aparecida.
Diga, Aparecida.
Ô, Nil, é da comunidade de Serrinha. É que eu gostaria de saber do secretário, é com relação ao poço que foi cavado, está com mais de 30 dias. Mas eu gostaria de saber quando é que eles vão encanar, se eles têm alguma previsão.
Pronto, agora está claro aí, é sobre esse poço, secretário.
Muito bem. Veja só, nós estamos com uma programação de perfuração e de instalação de novos poços aqui em Afogando Gazeira. Esse ano nós estamos com uma programação de 37 poços, e se eu não me engano, Serrinha é um deles que foi contemplado para ser atendido. Nós estamos aguardando, né, a empresa que vai fazer os trabalhos de instalação para poder a gente concluir os trabalhos, porque o poço ele é feito em algumas etapas. Primeiro faz a locação do poço, depois a perfuração e, finalmente, a instalação. Se a vazão do poço der uma vazão muito alta, aí se pensa no mini projeto de uma adutora, né, para canalizar água para as casas. Se for pouco, aí a gente vai fazer, né, um atendimento diferente. Então, a senhora aguarda um pouco, dona Maria Aparecida, que a gente vai tocar o barco e logo estamos chegando na sua comunidade para fazer a instalação do poço aí da comunidade de Serrinha.
Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Sônia Ângela, aqui do bairro Brotas, Nil.
Diga, amiga Sônia.
É porque, Nil, eu queria pedir a Bombinha que ele viesse dar uma olhadinha nessa subida aqui do posto Brasilino 2. É, do lado esquerdo, vindo daí de Afogados, subindo em sentido de Guaraci, está uma grota enorme que a água fez. A gente não tem acesso de frente às vias de sair daqui da nossa casa, que eu moro aqui vizinho à Imaculada. Para a gente tem que sair.
A dificuldade é muito grande, né?
Erosão.
O secretário está dizendo que já sabe onde é, porque
problema de erosão. É na saída de Recife, a erosão muito grande, na margem da pista, Nil. Mas a partir de segunda-feira eu vou fazer a recuperação total da saída de Recife.
Vamos lá, vamos liberar mais o telefone, 3838-1213, no nosso debate de hoje. Como eu disse, a pauta é da comunidade, a população que vai construindo esse debate com a gente. Às 11h04, a ouvinte ainda está na linha, caiu a ligação, liberou de novo. Como é que está aí? Sônia, você ainda quer falar alguma coisa? Sônia? Você não desligou ainda o telefone, Sônia. O secretário está dizendo que vai...
Vou fazer.
Vai averiguar,
né? Prometo que a partir de segunda-feira eu recupero toda a saída ali.
Liberou novamente. Eu quero informar mais uma vez, todas as demandas a gente vai entregar para os secretários, para o Luciano e para o Silvano. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Ivanildo.
Diga, Ivanildo, amigo.
Olha, é Pelé. gostaria de saber de bombinha sobre ali aquela descida d'água ali na rua Antônio Alves do Santo, entre o Monsenhor e a quadra de esporte. E quando chove, desce água para todas as casas.
É, e ali é uma loucura, né?
É, e faz tempo que
tem algum caminho para aquilo. Porque é aquela velha história, né, Pelé? Toda aquela área ali era uma área que tinha seus riachos, tem os níveis, né? E a chuva vem, a água caça o lugar dela e aquela área, a Antônio... Não, aquela, o bequinho lá de Itamar, cruzando com a Diomedes Gomes, Santo Antônio, né, Diomedes Gomes, Antônio, Monsenhor Antônio de Pádua, todo aquele setor ali. Ali, me parece, não sou engenheiro, não entendo a história, mas me parece que ali necessitaria de um grande projeto para escoamento de água pluvial, secretário.
É verdade. Agora, veja o seguinte, no momento, para aliviar, inclusive a Casa de Aparício, que é quem mais sofre, ali tem um beco, os becos são 2,5 metros de largura. As grelhas de captação são muito pequenas, tem 50 centímetros, 60. Nós já fizemos levantamento. Vamos abrir mais 5 redes de captação ali. E na largura, porque ali tem uma. Ali passa uma galeria de 1 metro de largura, 1 metro de altura. Mas os pontos de captação d'água são 5. Começando da cadeia de Ericos para chegar em Aparício, são 5 pontos. Todas as ruas foram calçadas do Colégio Normal. Então, a velocidade da água que passa é muito rápida. E a captação é em torno de 10%. O resto vai para dentro daquele povo. Nós temos que abrir vários pontos de captação, botar as grelhas na extensão total do beco, para que resolver esse problema. Vamos iniciar esse trabalho.
Muito bem. Liberou 3838-1213. Secretário do Povo, quer falar mais alguma coisa? O senhor está observando aí. O senhor vai com bombinha para onde quando sair daqui?
Severino Barbosa.
Vai lá no São Brás, né?
E perto da casa Naldo do Bolo, que é essa senhora. Sim, que o Finfo falou.
Você falou que uma casa fechando a rua, que era para ir hoje de manhã com você.
Não, é essa que eu falei da foto?
Sim.
Tem um mato e tudo. Sim. É lá no Severino José Barbosa, no bairro São
Brás. E aquela da casa que o esgoto retorna para dentro da casa da mulher, ele já identificou onde é, perto do Naldo do Bolo. E
depois
nessa
da casa Zé da Selva,
também, né?
Pode assistir a Viado Menezes, depois da casa Zé da Selva, dobrando a direita.
Naldo do Bolo é Jeanette Clé, né?
Travessa
Jeanette Clé.
É, isso.
É
por ali.
É ali, é a primeira travessa Jeanette Clé, onde é.
Próxima casa Naldo do Bolo.
Eu já estive ali, inclusive, para consertar o esgoto e retirar muito entulho que tinha. Na primeira travessa Jeanette Clé. Eu não, posso passar lá com você daqui a pouco.
Ok. Vamos lá. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Berlim, mais próximo.
Diga, amiga.
Ô, Nilson, já tem uma bombinha que aqui atrás dessa oficina de julho, que está passando na rua. Aqui, eu acho que ele sabe onde é, próximo à casa que o doutor Edmilson está construindo. Colocaram um ônibus velho, está com muito tempo. Aí está tapando a rua que desce, é uma rua. Agora está tapada com esse ônibus e o mato está cobrindo. Arriscada a gente ruim, que é de frente à casa de família, aí ninguém retorna e está aí. Ah, Deus, está lá esse ônibus, vou pedir a Júlio para ver se ele retirava.
O ônibus é de quem?
Está atrás da oficina de Júlio, tem atrás.
E o dono, o povo sabe quem é, não?
Eu não sei, era Júlio que eu falei com ele disse que tinha retido esse ônibus, mas até hoje não tiraram.
Poxa, vendeu o ônibus. Vendeu o ônibus parado lá e quem comprou tá, deixou lá do mesmo jeito, secretário.
É, tá aqui tapando uma rua.
Como é o nome dela?
Berli.
Dona Berli, eu já estive aí. O ônibus é de um cidadão que tinha uma oficina nesse prédio. Ele vendeu e foi morar em Gravatá. Inclusive, eu tive com o doutor Edmilson, construiu uma casa. Esse ônibus, eles tiraram do acostamento da PE. E botaram ao lado de um. Agora.
Diga, Luciano, pode falar.
Desmontaram tudo.
Ah, certo.
Só ficou a carcaça do ônibus.
Oxi.
É.
Aí deixaram lá.
É, aí o doutor Edmilson me chamou, eu mandei passar a máquina, tirar o material que tinha. E vamos tentar localizar para aquele tiro, porque senão ali vai. O que vai acontecer? Não, botar em cima de uma caçamba, cortar e botar em cima da caçamba, vai retirar.
Sem dúvida.
Ele alugou para o ponto e foi embora. Mora em Gravatá. Não sei onde é.
Bom, Luciano, como é que está a questão do disciplinamento da feira livre, de questões relacionadas à feira? Aquilo está andando a contento, como é que está aquele processo?
Júnior, boa pergunta. Graças a Deus, nós começamos finalmente a fazer as visitas mais incisivas aos comerciantes ambulantes, os chamados camelôs de nossa cidade, mais precisamente na Manuel Borba. Né? Houve umas críticas de alguns blogueiros que eu prometia então, todos os dias, mas não disse isso. Eu falei para Celso Brandão aqui no programa que eu não disse dias. Eu disse que estava articulando a equipe que ia fazer a visitação. Finalmente nós começamos a visitar e graças a Deus nós estamos, inclusive eu quero aqui agradecer compreensão e colaboração dos ambulantes, dos nossos comerciantes ambulantes que precisam de ter sua atividade para seu sustento, que estão entendendo nossa mensagem e estão colaborando com o governo no sentido de deixar as calçadas mais livres para as pessoas trafegarem. Então nós já visitamos uma boa parte dos comerciantes ambulantes da Manuel Borba. Você pode ir lá hoje, eu passo lá todo dia, pode ir lá hoje que as calçadas estão mais ou menos mais livres para as pessoas trafegarem. Então, alguns deles já retiraram suas bancas, estão indo lá para Manuel Mariano, para novo espaço, não é? E outros estão indo naquele bequinho ali que vai sair do mercado público, ali da Praça Rua da Câmara para o mercado público. E a equipe está numa visitação permanente, diariamente, estamos com a equipe visitando as ruas. Já tiramos aqueles caminhões que vinham do Paraná com móveis lá na Rio Branco, né? Sexta e sábado ficava ali até o domingo, tomando toda a praça, a Rio Branco é ocupada com móveis, cadeira. Nós fomos lá, conversamos com eles, fizemos uma notificação formal e eles entenderam nossa mensagem, também não estão vindo mais para cá. E a gente vai aos poucos disciplinando a cidade para poder as pessoas terem a cidade mais livre para trafegar, não é? Agora, nós também estamos esperando que os comerciantes estabelecidos também tenham a compreensão de nos ajudar para também colaborar nesse sentido de não colocar mercadoria nas calçadas, principalmente a Manuel Borba, que tem muito supermercado, não é? Para que a gente possa também fazer um trabalho conjunto com os camelôs. Agora, a gente já está de posse da legislação, Nil Júnior, de poder punir aqueles que não atenderem ao pedido, né, do governo. A gente tem, né, como fazer notificação e autuação. A gente espera que não chegue esse momento, mas se tiver que chegar, a gente vai ter que usar a lei, usar a legislação dentro dos conformes para poder o disciplinamento efetivamente ser estabelecido. E aí o trabalho vai continuar diariamente, monitoramento constante, inclusive nós queremos também agradecer muito o apoio da nossa Guarda Civil Municipal, que tem nos dado um apoio muito grande para visitar também, visitar as ruas com a equipe, e também agradecendo também a colaboração daqueles que estão entendendo nossa mensagem, deixar a cidade limpa, a cidade livre para as pessoas assim trafegarem.
Tem gente para falar? Tem? Alô, do telefone?
Alô?
Oi, quem é?
Socorro Brito.
Diga, Socorro.
É porque eu queria falar com o secretário, Luciano.
Está lhe ouvindo.
Olha, por causa que ele falou, prometeu de vir mandar fazer um barril de açúcar aqui para mim, e fiz barril. Aí, nessa data, não falou nada, ele deu até o número do telefone para eu conversar com ele, e da hora que eu precisar, tá aí. Ele não veio, nem mandou nada, né?
Qual é a ação aí no sítio Barreiros?
Qual é? É de um barreiro de açude.
É limpar, é?
É, não. Era para fazer aqui um barreirinho para mim, que eu moro muito longe de açude. Eu não tenho... Aqui a água aqui é muito difícil.
Uhum. Bom, ele já identificou, diga, secretária.
Eu tô lembrando dela, eu conversei com ela pessoalmente na Manuel Borba, se eu não me engano. E eu disse a ela o seguinte, que nós estamos, desde o início do governo, atuando na parte da parte hídrica, que é mais emergencial, que foi recuperação de poços artesianos e construção de novos poços. Agora, os barreiros, nós temos uma demanda de mais de 1.000 horas de máquina solicitada desde o fim do governo de Totonho e também no nosso governo. Então, esse acúmulo de horas máquinas tem um custo muito alto de se começar o trabalho. Eu não posso fazer um atendimento só de uma comunidade e deixar o restante todas sem atender. Se eu começar a atender uma, tem que atender as outras. Então, o governo ainda não sinalizou quando vai ter esse recurso para nós atuarmos com relação a barreiros, recuperação de barreiros, construção de novos barreiros e de barragens. Nós tivemos apenas 5 ou 6 barragens que foram construídas novas em algumas comunidades do nosso município, mas foi com recursos do Pró-Rural, do governo do Estado. Agora, a gente ainda vai atuar nessa parte de barreira esse ano, se Deus quiser. Estamos aguardando o prefeito sinalizar quando vai começar. Estamos também esperando um novo trator que está chegando para o nosso município, para melhorar a frota, para que a gente possa atuar. Nós temos só um trator hoje, de junho, atendendo a parte das estradas. Então, se a gente parar de fazer estrada por fazer barreiro, então o problema da estrada também vai viabilizar a vida das pessoas, porque não vai ter acesso para a escola, não vai ter acesso para os ajudantes, não vai ter acesso para os feirantes, e assim piora a situação. Então, nós estamos mantendo o trabalho de recuperação de estradas, e quando mais para frente, se Deus quiser, está logo chegando um novo trator, a gente vai, junto com o governo, fazer um planejamento de atendimento, de reforma de pequenos barreiros e construção de novos barreiros para poder a gente vislumbrar o armazenamento de água para o período de estiagem.
Uhum. Bom, eu acho que é isso de momento. Muita pauta aqui de iluminação pública. O Aldi Santos queria saber quando vão colocar lâmpadas nos postes novos da Rua do Sossego em Brotas, secretário. Já foi pedido há muito tempo e ainda não tem sinalização. Como é que está esse acompanhamento de iluminação? O que cabe à prefeitura, o que, é CELP e o que é que se diz aqui para esse pessoal da Rua do Sossego?
A CELP está deixando essa parte do controle de iluminação pública. Vai passar para a prefeitura, o prefeito está contratando a empresa para fazer isso. Uhum. Eles estão deixando mesmo.
E o senhor vai ver essa questão dessa rua aqui, né?
Na Rua do Sossego, sim. Uhum. É uma rua que fica fora da cidade, muito distante. Tem que melhorar a iluminação dela. Toda a cidade, nós vamos começar o trabalho. Está começando, né? Na Posto de Gomes, e agora vamos partir para o centro da cidade e aí sair da cidade.
Vamos com a saideira, 11h17. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Ele, quem fala?
Bom dia, é Damiana.
Bom dia, Damiana.
Ô, Nil Júnior, eu gostaria de parabenizar a Bombinha e toda a equipe. Eu não conhecia ele, não, sabe? Eu vim conhecer ele no dia da inauguração das casinhas, que eu ganhei uma casinha lá.
Oh, que bom.
Então eu tive o prazer de conhecer ele. Ele é um amor de pessoa.
E é, né?
É mesmo.
Muito bem, tá agradecendo aqui, viu, amiga? Tá, e como é que tá a vida aí de casa nova?
É, tô mesmo, graças a Deus, gente, saí de aluguel.
Graças a Deus.
Tchau.
Evandro, quer falar mais alguma coisa?
É, com relação... Só para tirar uma dúvida aqui com o secretário Bombinha... semana passada eu fiz uma matéria, aliás, faz uns 8 dias mais ou menos, 10, 15 dias, no bairro São Cristóvão, de uma questão de iluminação pública. Veja bem, uma casa aqui na linha, os postes estão tudo colocados, tudo irregular. Aí quando vai instalar, aí diz, não pode instalar aqui na casa porque está tudo desalinhado. Não sei se o Dio lembra essa matéria que eu fiz. Uhum. Aí o homem disse, mas agora deu. E como é que instalou nas outras casas? Aí eu fui a CELP disse que é uma empresa contratada, aliás, terceirizada, né? Que eles não sabem o projeto da CELP, instala os postes de todo jeito, aí fica tudo fora de alinhamento. A Secretaria de Obras entra nesse sentido também aí para fiscalizar isso?
Veja bem, extensão de rede.
Isso.
Isso é exclusivo da CELP. Agora, o que é que está acontecendo? Eles estão puxando, comprando o posto, particularmente fazendo essas ligações clandestinas. Aí, nós não temos, porque a partir desse momento é que a CELP está informando, eu acabei de dizer a Nil, que a prefeitura vai assumir o compromisso de controlar. Agora, extensão, colocar transformador, extensão de rede e colocar os postes, isso é obrigação da CELP. A CELP vai continuar fazendo. Nós vamos cuidar apenas da parte das luminárias das ruas.
Muito bem. Secretário Bombinha, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. A nossa produção vai encaminhar para o senhor todos esses relatos aqui de ouvintes com demandas, da mesma forma como fazer com o nosso secretário Luciano. Eu quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nil. Só tenho a agradecer que isso me ajuda muito. Esse documento você manda para lá e serve de roteiro para mim. Muito obrigado.
Secretário Luciano, obrigado.
Eu quero agradecer a participação aí dos ouvintes, que também nos ajudam a direcionar as ações de forma mais emergenciais. E a gente está aberto às colocações da população no sentido de trazer melhorias dos serviços que nós prestamos à população na nossa área rural. Dizer que também a gente não atua só Não é na zona rural, atua no mercado público, na Matadouro. Agora mesmo, no Gino, nós estamos muito felizes que a concessão do Matadouro Público novo, né, a licitação já foi feita semana passada. Próxima semana, dia 7, vão ser abertos os envelopes, né, do vencedor da licitação. E logo o governo está inaugurando o novo Matadouro Público da Fogueira Gazeira, que é um equipamento, né, de grande porte, de qualidade, que vai trazer melhorias para o abate da carne aqui na nossa região. E também nós já estamos, Nil Júnior, com o projeto executivo pronto da conclusão do nosso Corral do Gado, né, que está na nossa pasta. E a gente vai, se Deus quiser, esse ano aí concluir o nosso Corral do Gado, que foi iniciado na gestão do nosso amigo Totão Valadares. E vamos terminar essa grande obra também, entregar aos criadores da nossa região, para que possa, Nil Júnior, vai ser bom, porque a gente vai esvaziar ali a Rick Dias, né, que é aquela finalização da Rick Dias, que tem comércio de animais e trazendo transtorno à população. Se Deus quiser, é o nosso sonho, daqui para o meio do ano, a gente concluir a construção do Corral do Gado e mudar o cenário ali da Feira Livre da Rick Dias. Então, essas ações são todas ações do nosso governo, que a gente pretende fazer o mais rápido possível para atender melhor a nossa população urbana e também rural.
Muito bem, obrigado. Eu recebi aqui pelo celular um pedido de iluminação pública ao lado da CAGEP. A gente paga iluminação e as luzes dos postes também. Vamos encaminhar também para o secretário. Final do debate de hoje.